O governador Tarso Genro votou na manhã desta quarta-feira nas prioridades regionais do Orçamento Estadual de 2013. Junto a secretários, Tarso depositou seu voto em uma urna instalada na entrada do Palácio Piratini. Foi quando conversou em entrevista de 9 minutos com a imprensa. Tarso falou sobre a votação, pedágios e divulgação de salários.
Governador, momento importante, a abertura do seu voto. Dá para abrir o voto? O que foi as prioridades que o senhor votou, hein, governador?
Segurança, saúde, educação, né? São prioridades estruturais do governo e que são políticas públicas sempre que têm resultados a médio e longo prazo. E eu acho que esse processo é um processo muito importante. Nós estamos com um problema aí, tem sobrecarga, né, de presença de pessoas querendo votar, então o sistema cai e depois volta, né? Isso é uma correção que nós temos que fazer para o próximo ano. Mas nós vamos ter uma presença na consulta popular maior que o ano passado e já uma presença muito maior também nas assembleias públicas do orçamento participativo. Nós queremos fazer dessa experiência aqui no Rio Grande do Sul uma experiência universal de controle público do Estado, né? De controle das decisões públicas pela participação direta da cidadania. E um modelo como esse, ele é complexo, né? Ele exige a presença direta das pessoas em assembleias, a importância dos conselhos regionais de desenvolvimento, a participação virtual através do gabinete digital e a votação, né? Então ele enfecha todas as boas experiências de participação que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul de origens distintas, né? E de vários governos, do governo Colares, do governo anterior, do governo Gereda, o nosso orçamento participativo, que é a presença na cena pública direta dos indivíduos e dos grupos é muito importante. É um momento que nós queremos consolidar ao longo do nosso governo para que a gente possa dar um exemplo de recuperação das funções públicas do Estado, de controle da sociedade, né, pela sociedade, controle do Estado, como um exemplo universal para a democracia. Essa é a nossa ambição. Se vamos conseguir ou não, ainda está em disputa.
Né? Com relação a... Agora outra questão, aproveitando aí, nada a ver com hoje, mas a notificação dos pedágios, processo com os concessionários, quando é que os concessionários vão ser notificados desse processo?
Olha, eu estou aguardando as indicações da Procuradoria, eu já pedi para ele o termo de notificação, né? Eu acho que seguramente esse mês ocorrerá essa notificação e o processo está muito tranquilizado. Agora, depois da aprovação do EGR, né, nós temos absoluta, eu já fiz uma reunião de trabalho ontem com o grupo que está montando o EGR. Nós não vamos ter nenhuma ruptura na continuidade do serviço, né? E no momento que ocorrerem as licitações ou a implantação de um sistema novo, todas as empresas vão poder participar. Eu acho que essa questão aí está pacificada.
O eventual passivo, o secretário Pessano disse que tem certeza que não há passivo, mas a consultoria ainda vai levantar esse valor. Como é que vocês pretendem conduzir esse processo lá com as concessionárias, já que elas garantem que vão entrar na justiça cobrando esse valor que o Estado, elas alegam que deve?
Não, essa questão do passivo tem que ser feito um encontro de contas, né? Entre o preço que foi arbitrado naquela oportunidade, verificando inclusive se o preço foi ou não um preço extorsivo, um preço abusivo, né, de contratos que estão inclusive que foram contestados na época e causaram dissabores muito grandes para a comunidade gaúcha, com as responsabilidades que eles tinham que assumir. E aí fazer um jogo de compensações, né? Certamente essa questão, se tiver passivo, eu também acredito que não tenha. Se tiver, vai ter que ser arbitrado pela justiça, né? Ou então chegarmos a um acordo que convenha para as duas partes, né? A minha avaliação que eu tenho, pelo que eu conheço dos contratos, né, pelos preços dos pedágios aqui no Rio Grande do Sul, comparando com o resto do Brasil, e pelas queixas que existem dos serviços prestados pelas concessionárias, queixas em todos os lugares, a minha avaliação é que não tem passivo. Agora, obviamente, nós vamos obedecer a decisão que vierem das instâncias superiores a nós para resolver essa questão. E o diálogo com as concessionárias, inclusive, nunca foi rompido e ele deve continuar, né? Porque eu reitero, né, nós não temos nenhuma controvérsia com empresas nesse processo. Controvérsias que nós temos são controvérsias com os contratos, onde tem prestadoras. E nós temos que prestar contas do efeito dessa prestação e essa prestação de contas vai nos levar a um juízo, né, sobre se os contratos foram bem executados ou não. Nós não podemos, num momento como esse, né, esquecer que a fonte de toda essa desavença, a fonte de todo o debate que tem sobre os pedágios, foram os contratos abusivos, preços extorsivos, né? E que favoreceram apenas uma parte. O setor público e a população foi profundamente lesada com esse sistema que nós queremos mudar agora.
O governador falando, Felipe, sobre a questão dos pedágios aqui no Rio Grande do Sul, também o remodelamento aí para o próximo ano. Governador, uma última pergunta importante também. A questão da lei de acesso à informação, o senhor está sofrendo muita pressão aí dos partidos aliados para divulgar a nominata de servidores e também aí os contra-cheques pela internet, ou vocês estão vendo a forma mais viável para que não haja aí passivos judiciais também aqui no Estado?
Não, realmente nós não estamos sofrendo nenhuma pressão a respeito dessa questão, né? O que existe é uma interpretação de uma certa parte da crônica política que acha que é correto e obrigatório publicar o nome das pessoas. Os salários dos cargos, né, para que as pessoas possam calcular o salário de cada servidor, né, isso aí vai ser publicado. Nós não estamos em dúvida sobre publicar salários. O que nós estamos em dúvida é se nós devemos publicar, isso aí que nós estamos conversando com os demais poderes, os nomes dos servidores. Os nomes dos servidores. Né? Por quê? Porque isso aí pode ferir a intimidade fiscal, a intimidade, né, financeira das pessoas, causando problemas para elas que nós não temos condições de medir. Né? Então, o nosso problema não é com a transparência. O nosso problema é com o resguardo, né, da intangibilidade, da intocabilidade dos direitos individuais. A pessoa pode não querer ver seu nome exposto com o salário que ela tem. Seja porque é muito pequeno, seja porque é médio, seja porque é um salário maior. Né? E o poder público não teria, né, como juízo de valor político, nenhuma dificuldade em publicar esses salários. Até porque as diferenças que existem na escala salarial do poder público, vamos dizer assim, de 1 para 20, né, de 1 para 15, são muito menores do que existem na iniciativa privada. O poder público tem uma distribuição salarial muito mais concentrada e muito mais equânime, né, do que na iniciativa privada. Na iniciativa privada você vê, né, uma pessoa ganhando, né, um salário mínimo, que não é nem o salário mínimo regional, e um executivo ganhando 80 mil, 70 mil, o que é um direito das empresas privadas, né, e o que é permitido por lei, inclusive. Então, a nossa questão não é uma questão relacionada com a transparência. Né? Quem está divulgando isso está fazendo de má fé, está fazendo de maneira artificial, está tentando compor um conflito que na nossa órbita não existe.
A prefeitura está fazendo isso.
A prefeitura, o governo federal, por decisão administrativa, também está fazendo. Mas nós não somos obrigados a tomar a mesma atitude.
Mas, né, o Rio Grande do Sul não fica na contramão desse processo?
Não fica na contramão, pelo contrário. Fica na vanguarda da defesa dos direitos das pessoas. Né? Nós temos que, se tomarmos essa atitude de divulgar os nomes, nós vamos tomar juntamente com os demais poderes, né? E temos a convicção que vamos sofrer ações de pessoas que não querem ver divulgado o seu nome. Né? Essa ansiedade por divulgar os nomes das pessoas é uma ansiedade que é negativa para a relação do poder público com a sociedade. Sabe por quê? Porque parece que as pessoas que querem ver o nome de quem ganha mais querem levar essas pessoas para uma situação de desconforto na sociedade. Isso não é uma coisa boa. Né? Nós temos, por exemplo, vocês mesmos, as empresas de comunicação, vocês são concessionários do serviço público. Portanto, vocês exercem uma função pública e vocês não são obrigados a divulgar os salários, né, dos servidores, dos técnicos, dos gerentes, né, dos executivos da empresa, para preservar o direito individual da pessoa a ter a sua intimidade fiscal.
Mas ocorreu uma mudança na lei das concessões?
Não,
isso não está previsto.
Isso é outro problema que não está em jogo. Eu estou comparando a questão no que refere ao direito dos indivíduos, direito das pessoas. Então, eu repito, para nós não tem nenhum problema de divulgar o nome das pessoas. E vamos divulgar o salário de todas elas, de modo que a pessoa possa saber quanto ganha cada servidor público. A nossa dúvida é se divulgar o nome ou não é correto do ponto de vista da proteção dos direitos individuais.
Tem um prazo para decidir isso,
meu irmão? Não estamos com pressa.
Então, ok. Obrigado.
Do Palácio Piratini, Heron Vidal.